Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O rei Charles III divulgou um comunicado oficial sobre as homenagens à mãe dele, a rainha Elizabeth II, que morreu no último dia 8. O monarca declarou que, ao longo dos últimos 10 dias, ele e a esposa ficaram profundamente tocados pelas várias mensagens de condolência e apoio recebidas no país e de outras partes do mundo. O rei afirmou ainda que ficou muito emocionado com as manifestações de afeto daqueles que estiveram em Londres, Edimburgo e outros locais pelos quais o corpo da rainha passou. O funeral da rainha acontece hoje com representantes de 500 países na cerimônia em Londres. Em viagem oficial à capital britânica, o presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiadores e disse que vai ganhar no primeiro turno. O candidato à reeleição também circulou pela cidade de Londres e fez vídeos falando sobre o preço da gasolina, comparando com o que está acontecendo no Brasil. José de Souza comenta sobre a viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro foi aos funerais da Rainha Elizabeth, em Londres, mesmo não sendo coveiro, né? Ele viajou como chefe de Estado, mas se comporta como um candidato, e um candidato aloprado, para usar a expressão que ele já utilizou em relação a si mesmo. Se o presidente acha que pode conquistar a reeleição fazendo comício para inglês ver e filmando o preço de gasolina imposto londrino, o problema é dele. O Itamaraty não dá voto nos fundões do Nordeste nem nas periferias do Sudeste. A questão é que o turismo eleitoral, além de violar a legislação, fere o decoro, macula a imagem do Brasil e golpeia o Tesouro Nacional. Há excesso de bagagem na comitiva do Bolsonaro. Enfiou-se ali no avião presidencial até um Malafaia. Tem pastor, tem padre, o filho Eduardo Bolsonaro, um maquiador influencer da Michelle.
Sem encontros com os principais líderes do mundo e rejeitado por democracias, o presidente Jair Bolsonaro vai usar sua viagem para Nova York nesta terça-feira para mobilizar a extrema-direita mundial. O brasileiro estará nos Estados Unidos para a abertura da Assembleia Geral da ONU e, apesar de discursar minutos antes de Joe Biden, não terá encontro com o presidente americano. Quem traz mais informações a respeito da ida do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU é o nosso correspondente Jamil Chad.
O discurso, posso até já antecipar para vocês, ele vai falar, sim, em dois ou três temas internacionais e depois vai fazer um resumo do que foram os êxitos dos últimos 3 anos e meio, basicamente, do seu mandato. Então, é isso, é para isso que ele está indo, não resta nenhuma dúvida. Agora, o que também é muito interessante, José e Fabiola, são os encontros que ele vai ter depois do discurso dele na ONU. E aí são 4 países absolutamente insignificantes para o Brasil em termos de política externa, em termos de geopolítica, em termos de investimento, em termos de comércio, mas que tem um significado importante para a extrema-direita mundial. O presidente Bolsonaro vai se encontrar com o Equador, com a Guatemala, com a Sérvia e com a Polônia. Eu acho que juntos, Josias, não significam, eu diria, pouco ou menos do que pouco para a estratégia internacional do país. Agora, para a extrema-direita mundial, significa bastante.
A campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que proíba o presidente Jair Bolsonaro de usar como propaganda eleitoral qualquer vídeo, fotografia ou material gráfico produzido durante a viagem dele a Londres, onde participou do velório da rainha Elizabeth II. Os advogados, que representam o petista, também pedem que seja determinada a remoção de links nas redes sociais de Bolsonaro e de seu vice, Walter Braga Neto, e de apoiadores do político que usarem imagens e o discurso eleitoreiro do chefe de Estado na capital do Reino Unido para fins eleitorais. Novas apurações do UOL revelam que o senador Flávio Bolsonaro, que usou dinheiro vivo para o pagamento parcial de 16 imóveis, também fez uso de valores em espécie para quitar despesas pessoais. Os dados fazem parte das quebras de sigilo obtidas pelo Ministério Público do Rio, que apura as rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro como deputado estadual. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, aprovou o envio de agentes das forças federais, incluindo militares, para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições em 561 municípios e localidades de 11 estados. Para pedir o apoio ao TSE, os estados citaram cenários de polarização política e dificuldades logísticas, inclusive em terras indígenas. As equipes serão enviadas ao Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. É comum que o Tribunal Superior aprove o envio de forças de segurança para alguns locais durante as eleições. No primeiro turno das eleições de 2018, as Forças Armadas ajudaram na segurança e na logística em 510 cidades e também de 11 estados. O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago hoje a pouco mais de 20 milhões e meio de famílias. O Ministério da Cidadania incluiu mais 450 mil famílias no programa de transferência de renda. Na comparação com agosto, a alta é de 2,2%. O repasse total para setembro é de 12 bilhões e meio de reais. Entre os beneficiários, 82% são de famílias em que a responsável é uma mulher. Na divisão por regiões, o Nordeste continua sendo a que concentra o maior número de famílias atendidas, com 9 milhões e meio. O calendário de pagamento começa com o número de inscrição social final 1. O cronograma escalonado de repasses segue até o dia 30 de setembro para as famílias com o número zero. O valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência para realizar o saque. As acusações contra o cantor Leandro Learte. Rita de Cássia Correia, mulher que acusa Leandro de estupro e cárcere privado, falou sobre o caso e falou sobre os traumas que ela lida desde que sofreu esses abusos por Leandro. Rita concedeu uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo e contou que já havia tido relações sexuais com o músico antes do estupro e que ele nunca havia sido violento. Em 2019, no entanto, Leandro mudou de postura, a imobilizou e submeteu a uma situação degradante que a reportagem descreveu como um ato grotesco e escatológico de violência. A relação dos dois começou em 2017, quando Rita mandou uma mensagem elogiando o trabalho de Leandro e foi convidada à casa do músico para tocar piano e conhecer o estúdio. A casa fica numa região nobre da Zona Norte de São Paulo. Em 5 encontros, houve relações sexuais. Ela disse que ele sempre foi muito educado, gentil e cortês. Em 2019, no entanto, os dois estavam no quarto do músico quando ele sugeriu que fossem ao banheiro. Lá, segundo Rita, Leandro adotou uma postura agressiva, a imobilizou e cometeu o ato. O fundador do grupo Arte Popular foi condenado a quase 10 anos de prisão por estupro e cárcere privado. Ele recorre da decisão em liberdade e seus advogados se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais de Leandro. A nota diz, abre aspas, a defesa técnica de Leandro Learte, em atenção aos pedidos da imprensa, informa que o caso corre em segredo de justiça e ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos. De toda a sorte, Leandro e seus advogados seguem confiantes no Poder Judiciário e de que a verdade prevalecerá com a sua consequente absolvição. Na legenda, Leandro diz que está sendo vítima de uma grande injustiça e que a justiça prevalecerá no final das investigações. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.